Obviamente agrada muito à sua base, está a dizer certas coisas que vão mudar de imediato. Portanto, ele disse que vai pôr termo à censura do governo e que, portanto, a liberdade de expressão vai regressar à América. Por outro lado, ele, portanto, diz que vai dar ordens ao governo para deixar de ter em conta programas, vá lá, de o que a gente chama discriminação positiva ou ação afirmativa, e que a partir de agora o governo vai ser, portanto, colorblind, portanto, cego à cor, e que vai, portanto, vai tudo dentro do governo vai ser baseado no mérito. Por outro lado, ele também disse que vai pôr termo a nível do governo e das Forças Armadas a políticas, chamadas políticas de, portanto, de LGBTQ, em que a partir de agora ele diz há apenas dois géneros que o governo americano vai tomar em conta, o género masculino e o género feminino. Portanto, e neste momento a anunciar que vai mudar o nome do Golfo do México para Golfo da América. Portanto, porque dizê-lo, o Golfo do México, que agora é Golfo da América, é um Golfo que pertence aos Estados Unidos. Portanto, um discurso agora com estas todas as medidas. Portanto, ele anunciou também, portanto, a criação do Departamento de Eficiência Governamental, que tem à cabeça Elon Musk, portanto, para estudar medidas de eficiência para o governo.
Which has foolishly been given to the country of Panama after the United States. The United States, I mean, think of this, spent more money than ever spent on a project before and lost 38,000 lives in the building of the Panama Canal.
O presidente Trump, neste momento, a falar da questão do canal do Panamá, a dizer que o Panamá tem estado a tratar muito mal os Estados Unidos, que gastaram imensas quantidades de dinheiro e de vidas na construção do mesmo. Ele diz que os navios americanos que passam pelo canal do Panamá estão a ser, portanto, sobrecarregados com tarifas que não deviam existir. E diz que a China opera o canal do Panamá, e que os Estados Unidos tencionam retomar o controle do canal do Panamá.
Above all, my message to Americans today is that it is
Ele diz,
time for us
portanto, que chegou à altura dos americanos atuarem com vigor, coragem. E que, portanto, o seu governo vai liderar a América para novas alturas. Vão manter, portanto, os Estados Unidos saudáveis, livres de epidemias.
The United States will once again consider itself a growing nation, one that increases our wealth, expands our territory, builds our cities, raises our expectations, and carries our flag into new and beautiful horizons. And we will pursue our
O
manifest
presidente
destiny
Trump
into the
fala
stars,
também
watching
sobre a necessidade dos Estados Unidos ou sobre os planos dos Estados Unidos de lançarem, portanto, novos astronautas para o espaço, para novas explorações espaciais.
Ambition,
A ambição, diz ele, é o sangue de uma grande nação.
And right now our nation is more
E que os Estados Unidos querem ser a nação mais ambiciosa do mundo.
Americans are explorers, builders, innovators, entrepreneurs and pioneers. The spirit of the frontier is written into our hearts. The call of the next great adventure resounds from within our souls.
O presidente Trump, neste momento, portanto, a recordar um pouco da história, a recordar como um pequeno grupo de colonos, numa faixa ao longo do Oceano Atlântico, tornou essas colónias nos Estados Unidos da América, que se tornaram no país que é hoje.
They crossed deserts, scaled mountains, braved untold dangers.
Continuamos aqui com as análises ao discurso do presidente Trump enquanto ele faz essa incursão pela história dos Estados Unidos. E vamos até Boston, de onde temos também na ponta da linha a professora Daniela Mello e é também analista política. Professora, muito obrigado por estar aqui no Washington Fora de Horas. Boa tarde para si. Já com sensivelmente 20 minutos o discurso do presidente Trump, rapidamente, que leitura faz essas primeiras medidas anunciadas pelo presidente?
Olá e boa tarde, obrigada pelo convite. O presidente dar-nos a pano para mangas, porque tocou aqui em muitos assuntos interessantes e que, sobre os quais falaremos nas próximas semanas, imagino. Eu diria, uma análise inicial tem a ver com o tom deste discurso, ou seja, eu parece-me que vejo aqui uma espécie de novo Manifest Destiny, o destino manifesto, aquela doutrina do século XIX dos Estados Unidos, revitalizada e aplicada ao século XXI. E vejo isto em várias passagens do discurso do presidente até agora, quando ele fala na grande civilização, a maior civilização, sendo a civilização americana, ele fala realmente nessa matriz, numa matriz de os Estados Unidos são um grande poder, uma grande civilização que tem estado em declínio e ele é que vai virar a página desse declínio. E ao tentar virar a página desse declínio, ele está disposto a basicamente usar de todos os instrumentos, sejam eles económicos ou militares, para atingir os objetivos estratégicos e da liderança dos Estados Unidos. E é sobre esse ponto que me refiro quando digo que vejo aqui basicamente um renascer deste Manifest Destiny, que era essa doutrina do século XIX, que na altura era muito aplicada à expansão territorial dos Estados Unidos em direção à Califórnia, não é? E depois, também há aqui uma ligação a esta ideia de que este é um desejo de Deus. Enfim, Donald Trump em particular falou que as três coisas mais importantes para a sua administração seriam país, Constituição e Deus. Portanto, também temos essa leitura que também remete, aí está, a esta crença do Manifest Destiny, que está tão presente na história americana. Obviamente o presidente tem-nos dado também a sua visão para os próximos dias e para o que considera ser mais importante entre as suas estratégias a nível doméstico. Portanto, vimos aqui, sem grande surpresa, um grande ênfase na questão da fronteira e da imigração. Este foi um dos principais temas do presidente Trump durante a sua campanha eleitoral e vemos aqui mais uma vez como um dos principais temas do seu primeiro dia de volta à Casa Branca. Portanto, ele promete que irá deportar milhões de imigrantes que estejam aqui ilegalmente, que estejam aqui sem documentos. Não sei até que ponto é que isso será possível, porque mesmo do ponto de vista logístico estaríamos a falar de uma ação em massa para a qual a ICE não está certamente preparada neste momento. O facto de que ele vai buscar o Alien Enemies Act de 1798 é uma escolha interessante. Não é a primeira vez que um presidente americano recorre a este ato para lidar com imigrantes. Eu penso aqui de memória, por exemplo, no presidente Roosevelt, que durante a Segunda Guerra Mundial invocou este ato para conseguir prender dezenas de imigrantes italianos, alemães e japoneses, que eram considerados de origem inimiga, não é? Porque estávamos em plena Segunda Guerra Mundial, mas não sei até que ponto é que o uso
Professor Daniela Mello, vou interromper aqui porque vou regressar ao João Santa Rita. Acredito que o presidente Trump tenha terminado já o seu discurso.
É verdade. O Presidente Trump terminou o seu discurso. Um pormenor interessante, Álvaro, é que este foi um discurso em termos de, como é que é de dizer, de apresentação.
Uhum.
Um discurso, vá lá, mais calmo, mais moderado do que aquilo que foi quando ele tomou posse pela primeira vez. De qualquer maneira, os temas do Presidente Trump estiveram lá todos e ele a terminar o seu discurso, portanto, falou precisamente dessas questões. Ele, portanto, falou dizendo que para os americanos, ele próprio é a prova de que o impossível não é impossível e que para os americanos o impossível é aquilo que os americanos fazem de melhor. Ele abordou, vá lá, muito indiretamente e de um modo muito geral, o problema de conflitos no estrangeiro. Ele diz que a América, ao tornar-se forte e ao tornar-se, portanto, mais uma vez credível, que, portanto, os Estados Unidos irão parar todas as suas guerras. Portanto, ele disse que o nosso poder de parar com todas as guerras e trazer um novo espírito de unidade ao mundo, portanto, um mundo que tem sido violento e totalmente imprevisível. A América, disse ele, será respeitada mais uma vez, admirada, incluindo por todas as pessoas de todas as religiões, fés e de boa vontade. Vamos ser prósperos, vamos ser orgulhosos, vamos ser fortes, e vamos ganhar, como nunca ganhamos. Portanto, isto vai lá um tema habitual do Presidente Trump. Agora resta saber os detalhes. E claro está, nas próximas horas, e pelo menos até amanhã, vamos esperar para que o Presidente Trump emita uma série de, portanto, decretos presidenciais. Fala-se em mais de 100. Ele abordou aqui alguns, como a emergência na fronteira sul.
João Santa Rita aqui a trazer os últimos detalhes do discurso do Presidente Trump. Voz América vai ter em todas as plataformas digitais o discurso, reações, o que irá acontecer nos próximos momentos, hoje e também amanhã, nos dias seguintes, como sempre. Agora eu vou até a Califórnia, em Fresno, com o professor Dinis Borges, também analista político. Professor, ainda é bom dia. Aí do outro lado dos Estados Unidos, também já depois de ter ouvido o discurso, qual é a sua primeira reação a este discurso do Presidente Trump?
Bem, tenho estado a ouvir a sua emissão e obviamente não posso adicionar muito mais ao que a Daniela já disse, mas poderei dizer em termos de o tom. Na realidade, eu não vejo este discurso como um discurso de tomada de posse muito tradicional, mas também nós todos sabemos que Donald Trump gosta de fugir a essas tradições. Foi um discurso extremamente politizado e partidário. Foi mais um comício do que um discurso de tomada de posse. Normalmente os discursos de tomada de posse são um bocadinho mais suaves em termos partidários. Há uma chamada união, ele chamou para a união do país, mas foi obviamente trazendo para si próprio todos os triunfos, todas as glórias e inclusivamente, portanto, falou diretamente e de alguma forma até insultou diretamente o Presidente Biden e a Vice-Presidente Harris. Houve na primeira parte do discurso, na minha opinião, não só o tom, mas também alguma retórica totalmente desnecessária, se estes discursos são para terem impacto, particularmente no momento que, como eu disse e repito, é de união do país. O que Donald Trump disse não foi, de facto, nada para unificar o país, bem pelo contrário. Depois, não foi, na realidade, tão violento como o fez, portanto, há 8 anos atrás, em que era uma América completamente espatifada, digamos assim, e ele vinha salvá-la, mas teve algumas conotações com esse discurso também, de há 8 anos atrás. Aliás, é importante e interessante olhar aos dois, não é? Agora, portanto, que este está terminado. Penso que, se nós olharmos também ao tom do próprio discurso, todas as medidas anunciadas em espécie de comício, com muito entusiasmo, com muitos aplausos, obviamente, das pessoas ligadas portanto, a Donald Trump e ao movimento MAGA, mas quando foi aquela parte final, mais de união entre todos, etc., notava-se, portanto, que o tom do entusiasmo dele baixou muito. Foi como se tivesse, como acontece com os meus alunos quando têm que ler uma coisa que não querem ler. Portanto, fazem-no, mas não com o entusiasmo que algo que preferem. E foi o que eu notei nessa parte da óptica, digamos assim, do discurso. Houve muito entusiasmo quando anunciou todas as medidas que a gente já sabe, que ele, portanto, anunciou durante a campanha, mas depois, quando veio aquela parte da União, foi simples e unicamente ler o que estava, portanto, lá à sua frente.
Obrigado, professor Diniz Borges. Vou regressar ao professor Frank de Souza, em Boston, para um derradeiro comentário em jeito de resumo deste discurso do presidente Trump. E logo de seguida irei também a André Mendes, antigo presidente e diretor executivo da agência que gera a Voz da América de forma interina. E no final continuaremos com Daniela Mello e professor Daniela Mello e professor Diniz Borges. Professor Frank de Souza, seus comentários finais.
Eu fui particularmente sensível a toda essa temática à volta de o destino manifesto, como a Daniela disse, que remonta ao século XIX e que tem a ver com uma América expansionista e imperial. E é todo um discurso, podemos dizer, que é advogando, podemos dizer, por uma mudança de paradigma radical, paradigm shift, um termo cunhado no princípio dos anos 60, ele está a tentar regressar a uma maneira de fazer política, uma maneira de encarar o mundo que está absolutamente em oposição àquilo que se poderia chamar de momento pós-colonial que temos vivido nos últimos 40, 50 anos. Quer dizer, podemos dizer, uma tentativa hercúlea, se ele vai tentar levar isto à frente, de alterar a própria cultura americana, aquilo que se ensina nas universidades, a visão que o país tem de si próprio, não só o país como todo o Ocidente, quer dizer, porque toda essa viragem de paradigma a partir dos anos 60, não é que vergonha em relação aos excessos do Ocidente, do imperialismo dos anos 60 até os anos 60, podemos dizer, essa, uma certa ideia desde o século XIX e até anterior a isso, a essa época. Então, aqui o que ele propõe é algo, podemos dizer, radical. É uma tentativa, como eu acabo de dizer, de alterar a política americana, de alterar a própria cultura americana que se tornou hegemónica ao longo dos últimos 40, 50 anos. Não sei isso até que ponto é que é viável, porque, de facto, seria transformar o país outra vez, da mesma forma que nos últimos 30, 40, 50 anos o país e o Ocidente foram transformados, pelo menos podemos dizer, em termos de linguagem usada, da retórica. Não sei se on the ground, de facto, essa diferença é tão enorme como, podemos dizer, os imperialismos anteriores. Mas é notável essa chamada para essa mudança radical.
Professor Frank,
ele, em termos nacionais, pode fazer alguma coisa, controlando neste momento tanto a Câmara dos Representantes como o Senado. Ele, de facto, tem a possibilidade de fazer algo, de atingir algumas das suas metas, tendo em conta também que alguns democratas mais moderados, podemos dizer, da ala central do partido, se mostrarem disponíveis para trabalhar até certo ponto com ele e com o Partido Republicano neste momento.
Professor Frank de Souza, agradeço os seus comentários. Como sabes, já estamos a caminhar para o final. Desde já, muito obrigado por acompanhar esta tomada de posse do presidente Trump aqui com a Voz da América. Vou agora a André Mendes, antigo CEO e presidente e diretor executivo da agência que gera a Voz da América e analista político, também um minuto, dois minutos, André Mendes, seus comentários finais.
Sim, sim, não sou analista político, as opiniões são só minhas. E tem... Ora, este discurso tem que ser visto em contexto, okay? Uhum. Tem que ser visto em contexto dos últimos 4 anos de um homem que foi absolutamente perseguido, que foi, sofreu 2 tentativas de assassinato e que foi chamado os piores nomes que uma pessoa pode chamar a qualquer político. Hitler, Stalin, Mao, vocês sabem o que se passou durante os últimos 4 anos. Portanto, um discurso que está dentro desse contexto. A parte que, para mim, e que eu penso que será a minha melhor colaboração para este programa, é o facto de que eu ouço este discurso e vejo este discurso do meu ponto de vista de imigrante. Cheguei aos Estados Unidos em 1979 e o que me trouxe aos Estados Unidos foi exatamente o espírito de independência, o espírito de meritocracia que o Presidente Trump falou durante este discurso. E, portanto, o que eu vejo isto é o retorno dos Estados Unidos a uma liderança do mundo que nunca cai muito bem com os outros poderes mundiais, especialmente aqueles que estão investidos num sistema global que talvez tenha as suas vantagens, mas que tem muitos defeitos. E então, para mim, como imigrante, isto é uma coisa que ressona comigo, que me diz que os Estados Unidos vão realizar o seu potencial, que é enorme, e o potencial da meritocracia e das liberdades, que são inigualáveis em qualquer país do mundo. Portanto, para mim, é um discurso que põe o país num rumo a um futuro diferente, muito mais otimista, o que é refletido nos 60% das pessoas que dizem que estão otimistas acerca destes 4 anos, e que refuta toda a recriminação pessoal e a digressão dos Estados Unidos que têm acontecido, especialmente nas camadas mais jovens, e especialmente nas áreas universitárias, que em alguns casos têm sido extremamente anti-americanas. Então, eu por mim, como imigrante, estou satisfeito e estou à espera de um futuro durante os próximos 4 anos que será bastante melhor do que os últimos 4.
André Mendes, muito obrigado por ter estado aqui com a Voz da América, uma vez mais no regresso aqui às nossas antenas, a acompanhar aqui a posse do presidente Donald Trump como 47º presidente dos Estados Unidos. Vou agora a Boston também pedir um último comentário de 2 minutos à doutora Daniela Mello em relação ao contexto geral do discurso do presidente Trump.
Olá mais uma vez e aproveito para também dizer olá ao André, ao Frank e ao Diniz. Como comentário geral, Donald Trump, mais uma vez, e aqui vou concordar com os meus colegas, mostrou-se, ele quis moderar o tom durante este seu discurso, mas não conseguiu fazê-lo, ou seja, até porque a sua mensagem não é uma mensagem de moderação, por assim dizer, e muito menos uma mensagem de união, no sentido de realmente entrar em diálogo com a esquerda, ou entrar em diálogo com visões da América com as quais ele... não concorda. Portanto, foi um discurso basicamente em que o presidente Trump delineou a sua visão do que a América tem sido até aos últimos, até esta sua eleição, digamos assim, e era uma visão bastante, bastante negra do que tem sido o caminho dos Estados Unidos. Ele falou na crise de confiança que existe entre o establishment e o povo, ele falou no governo não conseguir defender os seus próprios cidadãos, ele falou em termos muito negativos sobre o sistema de educação nos Estados Unidos, que ele justificou como dizendo que é um sistema de educação em que os nossos alunos aprendem a detestarem-se a eles próprios e a detestarem o nosso país. Eu pessoalmente discordo como educadora desse posicionamento, mas sei que, obviamente, há uma grande parte do eleitorado americano que dá razão ao presidente Trump e que partilha essa sua visão dos problemas que têm assolado o país. No geral, o que eu diria, e digo isto agora usando o meu chapéu de cientista política, por assim dizer, Trump promete é um cortar absoluto com o que tem sido 70 anos de política externa dos Estados Unidos. Ele promete cortar completamente, e neste discurso, já o disse, manifestou de várias maneiras, ele pretende terminar com o funcionamento, com a participação dos Estados Unidos, como tem sido até agora, e a liderança dos Estados Unidos no que nós chamamos a ordem liberal internacional, que foi criada no pós-Segunda Guerra Mundial pelos Estados Unidos e liderada pelos Estados Unidos e que ajudou também à condução da política externa americana durante a Guerra Fria e no pós-Guerra Fria e que levou à criação de muitas instituições que nós damos por adquiridas hoje em dia. Ele promete um novo excepcionalismo americano, mas é um excepcionalismo americano que provavelmente deixará para trás os aliados tradicionais do pós-Segunda Guerra Mundial.
Professora Daniela Melo, muito obrigado pela sua participação aqui, por ter estado connosco durante esta hora aqui na pós do presidente Donald Trump. Vou agora finalmente para o professor Diniz Borges também pedir-lhe um comentário final a este discurso do presidente Trump, olhando talvez um pouco mais para a parte económica nacional.
Bem, eu penso que já muito foi dito e o meu comentário final vai repetir, ou poderia, e eu vou fugir disso, repetir o que os outros colegas disseram de uma forma ou de outra. Eu penso que a nível da economia, portanto, obviamente que ele prometeu mundos e fundos e já começou, aliás, o primeiro debate com o seu próprio partido, a questão de aumentar a dívida, em que dentro do seu próprio partido há um grupo bastante grande, que bastante, portanto, representativo do Partido Republicano, que não quer aumentar a dívida do Estado. Não esqueçamos que Donald Trump, portanto, aumentou numa percentagem extremamente elevada a dívida do Estado americano durante os seus primeiros 4 anos, e muito do que ele promete fazer impinge nova dívida aos Estados Unidos, e eu penso que vai afetar as pessoas. Vejo também em termos económicos e mais até também como pessoa que vive nos Estados Unidos da América já há muitos anos, há 55, quase 56, e aqui foi, portanto, a minha preparação foi aqui nos Estados Unidos, apesar de vir de Portugal com 10 anos. A questão é que na nossa diáspora de origem portuguesa, por exemplo, aqui nos Estados Unidos e aqui na Califórnia, houve uma grande proporção de homens e mulheres que votaram, obviamente, por Donald Trump. E agora, as minhas conversas nas últimas 4 ou 5 semanas têm a ver com a questão de deportação, em que muitos daqueles que votaram em Donald Trump, que estão na agropecuária, estão um tanto quanto preocupados se, de facto, essas deportações vão atingir o nível que ele disse que o faria e que repetiu agora neste discurso, porque muitos têm a preocupação de quem é que vai trabalhar os campos e ordenhar as vacas deles daqui a uns meses, a uns anos, se isso acontecer. Porque a mão de obra, portanto, na agricultura, nos serviços, na restauração, nos hotéis, é praticamente, no estado da Califórnia e em muitas partes dos Estados Unidos da América, é praticamente toda ela, portanto, com mão de obra clandestina. Se esses clandestinos forem todos deportados, obviamente que vai afetar muito a economia americana. Eu penso que, como análise final total, queria apenas repetir a questão do tom. Esperava, na realidade, talvez ingenuamente, mas esperava de um homem que, portanto, teve da Casa Branca 4 anos, que foi recebido, portanto, nós não sabemos o tom, obviamente, da viagem entre a Casa Branca e o Capitólio, entre os dois, mas foi recebido com toda a normalidade, não impingiu o que
professor,
foi feito.
Professor Diniz Borges, estamos a chegar ao final. Estamos a chegar ao final desse momento. Peço desculpas por termos que o interromper. Ficou a ideia dessa parte final que estava a dizer, porque já estamos a 45 segundos do final do programa. Não sei se o João Santa Rita conseguiria ler qual é a atualidade neste momento.
Bem, a atualidade neste momento, muito rapidamente, 630 caminhões de ajuda humanitária entraram na faixa de Gaza, portanto, com mais ajuda para os habitantes palestinianos de Gaza, e o cessar-fogo entre Israel e o Hamas continua hoje a ser respeitado, portanto, enquanto na Ucrânia, claro está, prosseguiu a guerra com acusações mútuas de uso de drones.
E assim, uma grande equipa da Voz da América preparou esta emissão aqui, tanto em rádio como também através das plataformas digitais. Nos despedimos a todos. Obrigado pela sintonia. Continue com a Voz da América em todas as plataformas digitais. Até amanhã, na rádio.